Van, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos falar aqui na abertura aqui da sua participação da Turquia, né? Que a Turquia já manifestou a sua contrariedade em relação à entrada da Finlândia e da Suécia à OTAN. O que é que a Turquia está alegando para criar essa dificuldade para a entrada desses dois países que manifestaram o desejo de entrar para a aliança militar do Ocidente que se opõe à Rússia?
Em primeiro lugar, é bom lembrar que só se entra na OTAN pela unanimidade dos países membros. Ou seja, se um único país da OTAN, que são os 30 países, né? Se um único país disser que é contra a entrada de determinado país, o candidato não entra na OTAN, né? Então, essa é a gravidade da questão. Quer dizer, a Turquia tem realmente o poder de impedir a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN. O que é que alega? Em primeiro lugar, a Turquia alega que tanto a Suécia quanto a Finlândia, mas ela está pensando principalmente na Suécia, abrigam exilados curdos, que seriam terroristas, né? Ou seja, você sabe que isso é uma briga antiga que há entre o Estado turco, o governo turco, e a minoria curda, que é uma minoria étnica bem importante, né? Milhões de pessoas, que vive principalmente na Turquia, mas também vive em outros países, como Irã, Azerbaijão, Síria, Iraque. Então, para o governo turco, certas organizações curdas, como o PKK, né, que é o partido curdo, que é considerado inimigo, né, inclusive, que tem guerrilha contra a Turquia, é um problema para o governo turco. Então, eles querem aí aproveitar a ocasião para que a Suécia, não sei se expulse esses exilados ou passe a controlá-los mais. A outra questão, que é que há um bom tempo Suécia e Finlândia não vendem armas para a Turquia. E outro país que está restringindo a venda de armas são os Estados Unidos. Então, principalmente a venda de, no caso dos Estados Unidos, a venda de aviões caça F-16. Essa venda não só dos aviões, como de peças de substituição, né? Peças e armas suplementares desses aviões. Então, a Turquia está aproveitando esse momento em que ela está, digamos, com a faca e o queijo na mão para impedir, né, a entrada de Finlândia e Suécia, para obter não só concessões do governo sueco, do governo finlandês, mas também concessões dos Estados Unidos. O governo do Joe Biden já indicou que vai liberar essa venda de armas, que pretende liberar essa venda de armas, porque para eles, nesse momento, o mais importante para os Estados Unidos é aumentar a pressão contra a Rússia. Então, o problema é que no Senado americano, principalmente, há muita oposição de senadores republicanos e até do Partido Democrata, há muita oposição a liberar essas armas à Turquia. Vamos ver o que sai desse novo imbróglio diplomático.
É verdade. Lembrando aí que essa questão da Finlândia é muito cara, né, para a Rússia. A Rússia aí já se manifestou claramente, né, contra a entrada da Finlândia e da Suécia, porque, por exemplo, a Finlândia compartilha uma fronteira com a Rússia de 1.300 quilômetros. Então, realmente, é uma situação aí bem delicada nessa questão da guerra na Ucrânia e também no expansionismo que a Rússia alega, né, da OTAN. Ivan, vamos falar agora do teatro da guerra, né, porque tropas ucranianas conseguiram chegar até próximas à fronteira da Rússia e também tem uma ofensiva aí da Ucrânia ao sul. Como é que está aí essa questão? Será que os ucranianos estão empurrando os russos de volta para suas fronteiras?
O que vemos é que cada vez a guerra está mais longe do fim, porque ambos os lados podem dizer que estão obtendo vitórias. No caso da Ucrânia, ela conseguiu liberar da presença russa aquela região em torno de Kharkiv, ou Kharkiv, né, que é a segunda cidade do país, que fica ao leste, né? E ela conseguiu empurrar as tropas russas até, em certos pontos, até a fronteira. Tem fotos já dos soldados ucranianos junto àqueles marcos de fronteira, né, que aparece indicando fronteira russo-ucraniana. Isso foi um sucesso para os ucranianos. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está avançando em direção a Kherson, ou Kherson, né, que é a pronúncia. É aquela cidade que é a mais importante, junto com Mariupol, né, que os russos estão dominando. Kherson tem ao redor de 300 mil habitantes. E a questão é que os russos querem fazer um plebiscito em Kherson, ou então que haja um pedido do novo prefeito, das novas autoridades municipais que são pró-russas, de que essa região seja incorporada à Rússia. Sobre isso, aliás, a gente pode falar depois, mais em uma outra ocasião, com mais calma. Mas o principal é que, por exemplo, nas últimas horas, a Ucrânia lançou mais de 100 ataques de artilharia e de aviação contra as posições russas na região de Kherson. Então há um avanço ucraniano, pelo menos uma tentativa de ofensiva. Okay. Por outro lado, na região do Donbás, há avanços russos, de maneira lenta, mas estão avançando. Você sabe que o Donbás é composto de duas regiões, de Luhansk, né, e Donetsk. Na parte de Luhansk, a Ucrânia já admite que só domina 10% daquela região, porque os russos estão conseguindo avançar. E eles estão tentando avançar também em Donetsk. Então, o fato real é que ambos os lados podem anunciar avanços, certas vitórias, pelo menos táticas, e o fato é que a guerra deve continuar por um bom tempo diante do travamento, né, que está completamente travada, estão completamente travadas as negociações diplomáticas.
É realmente situação aí muito complicada. Ivan, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você. A gente volta a conversar amanhã.
Até amanhã, então. Até amanhã, ouvintes.